Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já começou um programa hoje engasgando. Então, alegria, estamos juntos aí. Engasguei com o chá. Então, hoje nós iremos falar sobre fé e sobre amor. Esse é o tema do programa de hoje. Nós enviamos para vocês uma provocação, né? Por quê? Porque o tema do programa é uma provocação. Nós estamos afirmando essa frase bastante, assim, controvertida. Quem não tem fé, quem não crê, não tem amor, não ama. Agora, para entendermos essa frase, a gente precisa primeiro definir o que é amor. Eu não estou falando de um amor natural. Não estou falando do amor, por exemplo, que... os animais, por exemplo, têm pelos seus filhotes. Não estou falando nem sequer do amor meramente humano. Estou falando de outra coisa. Estou falando da caridade, ou seja, do amor divino. Um amor para com Deus que se manifesta e transborda no amor para com os irmãos. Ou seja, o verdadeiro amor cristão. Esse amor cristão, ele não é uma contradição com o amor humano, não. Ao contrário, no fundo, sem amor humano, sem a base do amor humano, o amor divino, ele não chega, ele não acontece. Mas ele é tão superior ao amor humano como uma joia preciosa é superior a um metal vagabundo enferrujado. Por quê? Porque, na verdade, é o próprio amor com que Deus ama a si mesmo. É a caridade que nos torna divinos, nos torna participantes da vida de Deus. Essa é a coisa fantástica, né, do cristianismo. Veja só, gente. Deus, ele teve um projeto. Nós, meras criaturas, nós, seres humanos, somos chamados por Deus, somos convidados por Deus a ser felizes e a participar de uma felicidade sobre-humana, uma coisa que está muito acima de nós, uma vida que está acima de nós, a vida do próprio Deus. É algo que é sobrenatural. É este amor sobrenatural, esse amor fantástico que é o próprio Deus, que ele quer derramar em nossos corações. Só que isso daí não acontece se a gente não tiver fé. E essa é a afirmação do nosso programa que nós gostaríamos não somente de demonstrar, explicar e ver quais são as consequências disso na nossa vida. Ou seja, você é chamado a amar com um amor muito superior àquele que você é capaz. Mas você não vai chegar a esse amor se você não tiver fé. Porque a fé é o começo de tudo. A fé é o início da nossa vida. Então aí você veja que tragédia para o homem moderno, essa ideologia besta que anda por aí dizendo assim, não importa no que você acredita, você pode acreditar, o importante é acreditar em alguma coisa, quer dizer, como se fosse a mesma coisa, acreditar no amor infinito de Deus manifestado em Cristo ressuscitado, Cristo que morreu por nós na cruz, e acreditar, sei lá, no Papai Noel, entende? Não tem cabimento acreditar em alguma coisa, quer dizer que eu tenho que acreditar em alguma coisa. Não é isso. A fé, ela é um dom extraordinário de Deus que faz uma modificação em nós e vai nos transformando por dentro até que finalmente, através da fé, a caridade, né, ela vai transformando o nosso ser. Sim, é isto. Mas vamos lá, vamos então dar uma olhada naquilo que é essa afirmativa, essa afirmação provocadora. Quem não tem fé, fé sobrenatural, não é capaz de amar com amor divino e sobrenatural. Vamos lá. Vamos partir então do Evangelho de São João. O Evangelho de São João fala de Jesus, o Filho de Deus, como luz verdadeira que veio a esse mundo. Não é? E ele diz assim, que quantos acolheram essa luz? Estou no prólogo de São João, capítulo 1, portanto, versículo 12. Quantos acolheram a luz, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus que se fez carne? Deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem em seu nome. Esses foram gerados, não do sangue, ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós vamos ser gerados filhos de Deus. Como? Crendo. E aí, isto vai fazer com que a caridade arda em nosso coração e seremos divinos. Deixa eu explicar esse negócio aqui, porque está muito difícil. Vamos fazer uma comparação. Eu sempre peço perdão pelas minhas comparações são meio idiotas, né? As comparações de Jesus no Evangelho são sublimes, mas eu faço comparações bobinhas porque fica mais fácil entender. Olha só. O que é que nós somos chamados a viver? Nós somos chamados a viver como filhos de Deus. Agora, vamos pegar uma comparação. Imagine uma pessoa que adota um cachorro como seu filho. Ora, é evidente que se é um ser humano que acaba de adotar um cachorro, são duas naturezas bem diferentes. A natureza humana, ela é elevada, nós somos capazes de alcançar a verdade, somos capazes de amar, somos capazes de muitas coisas. Já o cachorrinho, coitado, ele não é capaz disso. Mas eu adoto o cachorro e o trato como um ser humano. Eu ponho um vestidinho no cachorro, né? Aí eu trato o cachorro como um membro da minha família, né? Ele frequenta todos os ambientes da casa, eu levo o cachorro, né, para os lugares que eu vou, etc. E então eu digo que o cachorro se tornou meu filho. Mas é evidente que isso é uma ficção científica. Isso é uma ilusão, isso é um faz de conta. Porque o cachorro continua com a natureza de cachorro. Eu, com a natureza humana, ele não é meu filho. Vejam, quando nós dizemos que Deus nos adotou, nós não estamos dizendo isso. Nós não estamos dizendo que Deus pegou a gente que tem natureza humana e começou a fazer de conta que nós somos filhos dele e a tratar-nos como se nós fôssemos filhos. Não. Quando nós dizemos que Deus quer que nós sejamos seus filhos e que nós participemos da natureza dele no céu, nós estamos dizendo que Deus vai nos modificar de tal maneira que nós, de fato, sem perder a natureza humana, de alguma forma, iremos viver a vida do filho. Agora vem a comparaçãozinha idiota. Como é que são os cachorros no desenho animado? No desenho animado, o cachorro é um animal com natureza de cachorro, ele tem focinho de cachorro, rabo de cachorro, quatro patas, pelo de cachorro, toda a aparência de cachorro, mas no desenho animado foi feita uma modificação no cachorrinho e o cachorro começa, ele fala, ele pensa, ele decide as coisas, ele tem uma vida humana. Não é isso? Olha que fantástico! Ele, de alguma forma, que tem natureza de cachorro, começou a participar de uma natureza que está acima dele, a natureza humana aqui no caso. Natureza acima da natureza, a gente diz sobrenatural. pedindo perdão infinito pela comparação louca. Mas nós podemos dizer que nos desenhos animados, por um poder, né, do animador, daquele que fez o desenho animado, né, o cachorrinho começou a participar de uma vida sobrenatural. Nós somos chamados a viver uma vida sobrenatural. Nós somos chamados a amar com um amor que nós não somos capazes. Nós somos chamados a amar com aquele amor que a gente só vê em Jesus e nos seus santos. Um amor tão extraordinário que você só vê isso na Virgem Maria. Você só vê isso nos santos, os santos mais heróicos, mais fantásticos, como Santo Antônio, por exemplo, que nós vamos celebrar essa semana. Você veja que vida fantástica a vida de Santo Antônio, esse santo português que nasceu em Lisboa, que falava a nossa língua, e que terminou seus dias num apostolado na Itália, é por isso que é chamado de Santo Antônio de Pádua, né? De Lisboa ou de Pádua. Pois bem, Santo Antônio de Lisboa, né, era um homem heróico. Quantos milhares de quilômetros heroicamente ele trilhou a pé pela Europa para pregar o Evangelho, enfrentando hereges, e amando as pessoas, os inimigos que queriam matá-lo, que queriam envenená-lo, que queriam destruí-lo. Ele a todos amou, a todos perdoou, amou as pessoas, amou os animais e, sobretudo, amou a Cristo e amou a Deus. E amou a Deus com um coração tão abrasado, tão extraordinário, que a gente, ao ver aquele homem, poderia bem dizer que ele era mais divino do que humano. Mas não perdeu em nada a sua natureza humana, não é? Vejam, então, a grandeza do que Deus faz. Deus nos transforma. Deus transforma, nos transforma por dentro. Então, como que acontece essa transformação? Essa transformação, meus queridos, acontece através da fé. A fé é o instrumento que, sendo aperfeiçoado, vai gerando a caridade dentro de nós. Vejam o que diz o próprio Evangelho de São João, e isso aqui não é uma interpretação. Ah, o senhor está fazendo uma interpretação de um versículo. Não, isso não é interpretação de um versículo, isso é 2000 anos de tradição. Eu estou falando de gente que realmente estudou a santidade. Se você for pegar todos os manuais, né, que estudam a santidade, como é que acontece essa transformação no coração do homem, de um cachorrinho começar a viver uma vida humana, falar, sapatear, dançar como se fosse um ser humano, né, como faz nos desenhos animados. Ou seja, como é que faz essa transformação que nós, miseráveis nós, seres humanos, somos capazes de amar como Deus e superar os nossos limites, nossos egoísmos, nossas misérias? Como que isso acontece? Como é que acontece essa transformação fantástica? Acontece assim. A quantos o acolheram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, deu a eles o poder de amarem como Deus ama, de viver, participar de alguma forma da vida divina. São os que creem no seu nome. É pela fé. Você não vai ser gerado filho de Deus pelo sangue, porque você não recebe isso da geração do seu pai e sua mãe. Você não vai ser gerado filho de Deus pela vontade da carne, porque não basta você ter emoções, a vontade da carne. Ah, eu sinto emoções por Deus, que sentimentos que eu tenho. Não. Isso não vai fazer você gerar filho de Deus. Nem da vontade do homem, porque não adianta nem mesmo você ter uma vontade resoluta e uma disciplina férrea. Nada disso fará você filho de Deus. O que fará você filho de Deus é crer. Claro que não basta só crer. Evidente, eu sei disso. Mas o que eu estou tentando ensinar para vocês aqui hoje é que também não basta só você querer amar. Tá? Então vamos olhar bem concretamente. Vamos supor, você acabou de se converter, foi batizado, está em estado de graça. Então você tem ali no seu coração fé, esperança e caridade. Você tem Deus que habita no seu coração. Muito bem, perfeito. Mas, desgraçadamente, você que acabou de ser batizado comete um pecado mortal. E aí? Bom, você cometeu o pecado mortal, sabe o que você fez com o pecado mortal? Você pegou o amor divino, aquele amor que você não é capaz, aquele amor que Jesus derramou no seu coração pelo Espírito Santo, você pegou esse amor, pegou um balde de água e apagou o amor, sumiu. Uma pessoa em pecado mortal não tem caridade divina no seu coração. Mas você não perdeu necessariamente a fé. Você continua crendo. Tanto você crê que você chega e diz, padre, por favor, atende minha confissão. Aí você vai lá, né? Com a confissão, se você está arrependido de verdade, o que é que o padre faz? Ele pega a chama do amor divino e acende outra vez no seu coração. É isso que a confissão faz conosco, quando nós estávamos em pecado mortal. Então vejam, com essa historinha que eu contei, nós aprendemos uma coisa. Número um, é possível que haja fé no coração de uma pessoa sem que tenha amor, porque ela cometeu um pecado mortal. Então, o amor apagou, mas a fé não apagou, a fé está lá. A não ser, nota de rodapé, né? A não ser que você cometa um pecado contra a fé e perca a fé. Mas isso aí não é o que nós estamos falando aqui. Estamos falando de qualquer pecado mortal, genérico. Bom, mas e se eu for um ateu? Ou então, tiver outra religião? Se eu for um budista, um xintoísta, um maometano, não tiver fé em Jesus? Pergunto, eu tenho amor no meu coração? Resposta, se amor, com a palavra amor, você quer dizer amor humano, pode até ter. Mas se com a palavra amor você quer dizer aquele amor que vem de Deus, que somente Deus é capaz e que Deus acende no coração dos seus santos, meu irmãozinho, não. Não. Por quê? Porque tudo começa com a fé. Tudo começa com a fé. Então, se você tem uma pessoa, né, que não é cristã, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para essa pessoa começar a pedir fé. É pedindo fé. E a pessoa pedindo fé, Deus vai responder a essa oração. Isso é infalível. Se você pedir para ganhar na Mega Sena acumulado, você não vai ganhar necessariamente. Mas se você pedir fé, Deus vai te dar fé. Vai aumentar um pouquinho. Pouco a pouco, não é uma coisa assim estrondosa, nem fulminante. Geralmente Deus não age assim. Deus age delicadamente, Deus age devagar, Deus age cuidadosamente. E então, você vai crescendo na fé. E de fé em fé, um belo dia aquela pessoa muda de vida. Né? A pessoa vai pedindo fé, vai aumentando a fé. Aí chega um dia, ela diz, puxa vida, eu quero me confessar. Eu quero mudar de vida. Entendeu? Veja que fantástico. Mas tem que brotar o pedido sincero no coração. Eu conheço uma pessoa que esses dias me contou, né? Como que aconteceu a mudança da vida dela. A pessoa simplesmente fez uma oração. se ajoelhou no quarto e disse: meu Deus, me ajuda. E Deus ouviu. Porque de fato ele ouve. E começa a surgir a fé. E a fé vai inquietando e a pessoa vai querendo mudar. É pela fé que acontece a coisa. Não é? É pela fé que sois salvos, diz São Paulo. Mas o que é a fé? Aqui que vem o problema. A fé, gente, não é um sentimento gostoso, uma coisa subjetiva, que eu digo assim, ah, eu creio, né? Eu gosto de crer em duendes. Já o outro crê em Papai Noel. Já o outro crê no poder dos cristais, o outro crê no poder das pirâmides, e cada um subjetivamente tem um sentimento, eu acho que funciona, né? Eu sinto assim umas forças cósmicas. Não, gente, isso daí não é fé. Fé é você crer em Jesus como sendo Deus que se fez carne e Deus que veio nos amar concretamente. Portanto, fé crer no amor. Tudo começa nisso. Crer no amor de Deus manifestado e encarnado em Jesus Cristo. Mas não um amor qualquer. Ah, eu creio no amor, como, sei lá, o pessoal sai desenhando coraçõezinhos cor-de-rosas. Eu creio no amor, eu creio no amor. Não. Se você não tem fé em Jesus Cristo, você não crê em amor, coisa nenhuma, você tem somente um sentimento. Eu estou falando, tá? Como é a única forma que você tem de participar do amor divino é, primeira coisa, recebê-lo. Para receber, ou seja, você, o que é a santidade? A santidade é você ter no seu coração um amor sobre-humano, sobrenatural, que arde por Deus e pelos irmãos, e você é santo. Como que isso acontece? Que acontece essa transformação? De você se comportar como um filho de Deus. Isso acontece, você ter amor para dar para Deus e para os irmãos, só é possível de um jeito, se você recebeu esse amor. Você só tem US$1 bilhão para dar de doação se você recebeu um dia US$1 bilhão. Se você não recebeu, você não tem para dar. Então, a primeira coisa, nós temos que receber o amor. E o ato de receber o amor chama-se fé. Você tem que crer no amor de Deus. Então, quando você crê no amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, esse crer une você àquela pessoa. Quando uma pessoa crê no amor, tem uma unidade, tem uma união. Por exemplo, vamos supor, eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Vamos supor que eu tenha passado 20 anos tentando mostrar que eu amo uma pessoa, mas a pessoa nunca creu, nunca acreditou. No dia que esta pessoa crê que eu a amo, tac, existe ali uma união. Isso acontece com o amor humano. Agora, com o amor divino, isso é muito mais sublime. Jesus está o tempo todo convidando a humanidade inteira e dizendo assim: creia que eu amei você, por favor. Creia. Ele manda mensagens através de um livro, através de um outdoor, através da conversa com um amigo, através de um programa que se assiste, através de um filme. Jesus está dizendo: veja, eu te amei. E a pessoa nunca prestou muita atenção, foi ouvindo aqui. Mas um belo dia, a pessoa ouve a voz. Ouve aquela voz que vem de dentro. e diz: eu te amei de verdade. Eu morri por você. Eu dei tudo por você. Para que você viesse morar comigo no céu e ser feliz. Para que você recebesse lá no céu uma felicidade que esse mundo não é capaz de te dar. Quando esta verdade ilumina a sua inteligência, você sente imediatamente, a palavra sentir é inadequada, mas você vê imediatamente dentro de você um convite. Eu quero amar de volta. Como que eu vou fazer? Ou seja, é um toque da graça que ilumina a inteligência e convida à vontade. Esse é o ato de fé. Então vejam, o ato de fé, acabei de descrever, não é um sentimento balofo, não é um sentimento retardado. Ah, eu acredito em duendes. Não. O ato de fé é uma ação sobrenatural de Deus que ilumina a inteligência e convida à vontade. Você já viveu isso. Se você crê, de alguma maneira, você já viveu isso. É que acontece que, às vezes, é uma luz tão delicada e sutil que você não notou. E é um convite tão delicado e sutil que você não prestou atenção. Mas é o ressuscitado que tocou a sua inteligência e convidou a sua vontade. E você então creu. E você disse: nossa, Jesus me ama. Ué, você não sabia disso? Não, eu sabia, mas agora eu sei. Agora eu experimentei. Você sentiu uma coisa gostosa no seu coração? Não, não é o sentimento. Pode até sentir, mas não é isso. É que agora eu enxerguei uma luz e tudo faz sentido. A vida antes era cinza. Agora estou vendo tudo a cores. É como se você precisasse de óculos, via tudo embaçado, mas não sabia que você via tudo embaçado. E de repente, você vai ao oftalmologista, ele te receita uns óculos, você vai lá na ótica, compra os óculos, coloca os óculos. Nossa! Estou vendo tudo nítido. Eu antes via embaçado, estava acostumado a ver embaçado. Eu via antes o mundo preto e branco, eu via o mundo cinza. Agora estou vendo o mundo colorido. Agora tudo faz sentido. É fantástico. Isso muda você por dentro. Isso foi o ato de fé. Isso não é um sentimento. Você está entendendo? Isso não é um sentimento. É experimental. Mas é na alma. Pode até ter sentimentos, você pode chorar, chorar as pitangas, entendeu? Ficar emocionado. Ai, 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 Jesus me ama, e ficar emocionado. Mas não é isso. A emoção é só um revérbero. Não me interessa a emoção. Pode estar lá ou pode não estar lá. Eu estou falando isso porque tem gente que se emociona e tem gente que não se emociona. Aí o cara que não se emociona acha que ele não teve experiência. Claro que teve experiência. Você está vendo dentro de você. E você está vendo tudo diferente. Você não sabe explicar como. São os óculos. Você agora vê as coisas como elas são. Antes você via monstruosidades. Você via vultos. Agora você vê. Agora você enxerga. Esta é a experiência fantástica da fé. E se você está me vendo descrever isso daqui e você acha que não teve essa experiência, faz o seguinte: pede. Peça. Mas peça com sinceridade, peça insistentemente, peça humildemente. Vai acontecer com você, porque essa é a oração infalível. E aí, uma vez que você crê, de alguma forma, a sua alma colou com a dele. Com Jesus. E quanto mais forte, mais firme for esta fé, mais vai estar colada e você vai começar a experimentar uma força de Deus. Está lá no início da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo diz assim: o Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Eu não me... Romanos 1, capítulo, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é força salvadora de Deus para aquele que crê. Veja, essa é uma experiência, não é sentimento. É experimental, porque você vê na sua vida. Quando você começa a crer, você começa a ver que você tem força para fazer coisas que antes você não tinha. Você tem força para dizer não para o pecado. Pode ser que essa força ainda seja meio fraquinha no início. Aí você diz não 3 vezes e cai na quarta. Entende? Não tem problema. Vai pedindo mais fé, que a força vai aumentando. Você vai ficando mais robusto. Você vai ser capaz de carregar a cruz do dia a dia. Com alegria. Você diz, nossa. Antes, se isso acontecesse comigo, eu estava esmagado. Agora, acontece o negócio. E você tira de letra. De onde está vindo essa força? Ela está em mim. É a força dele. E você vai tendo essa força. E essa força vai transformando você. Vejam, nada disso é sentimento. É simplesmente você precisa pedir a ele a fé. Ele derrama fé no seu coração e isso vai mudando sua vida. Peça mais, mude mais. Você vai começar a ver que, então, surge em você uma chama. Essa chama, no início, ela só ilumina. É aquela luz que ilumina e você vê as coisas. São aqueles óculos novos que você vê. Mas chega uma hora que essa luz aquece. É como uma fogueira. A fogueira está longe, ela ilumina. A fogueira mais perto, ela aquece. E você vai vendo que o seu coração, aquecido por esta luz, vai querendo se entregar a ele. No início, você se aproxima de Deus de forma meio interesseira, porque você quer, Deus me ajuda, Deus, eu estou afogando aqui, Deus me ajuda, Deus. É como São Pedro, que afundava nas águas. Salva-me, Senhor. Jesus dá a mão, tira Pedro, que estava afundando. Mas depois de caminhar na fé durante longos anos, São Pedro, quando ele estava sendo crucificado por amor a Jesus, ele não diz, salva-me, Senhor. Ele diz, Senhor, eu me entrego por vós. Não é salvai-me, Senhor, mas eu me entrego por vós. Por quê? Porque no coração de São Pedro tem um amor do qual São Pedro não é capaz. E ele já mostrou que ele não é capaz. E quantas vezes São Pedro mostrou que humanamente ele não é capaz de amar Jesus? Jesus vai, afunda, chama São Pedro afunda nas águas, aí depois São Pedro vai lá, pega a espada, decepa a orelha do criado do sumo sacerdote, né? Disse para Jesus, eu irei até a morte por vós, Senhor, etc. Jesus olha assim para ele, ih, Pedro, você não se conhece, cara. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes, aí sai correndo, aí chora durante a noite, aí não sei o quê. Quer dizer, uma confusão. Mas depois de Pentecostes, Pedro é capaz de realizar proezas. Mas veja, primeiro teve a fé. E ele foi crescendo de fé em fé, para que depois brotasse a caridade. Está entendendo? Então, é importante É importante a gente entender essa engenharia. Por quê? Porque onde está o problema do homem moderno? Agora eu vou pedir licença para vocês de fazer uma... O que eu tinha para dizer, eu disse. Mas agora eu quero fazer uma aplicação no mundo moderno que é muito importante. Onde está o problema do homem moderno? O nosso mundo moderno começou com um rapazinho chamado René Descartes, que no século XVII achou que nós seríamos muito inteligentes se nós duvidássemos de tudo. E ele inventou a tal da dúvida metódica. Então você duvida de tudo, inclusive se você existe, né? Duvida de absolutamente tudo, e aí, a partir da dúvida, você vai chegar à verdade. O problema é o seguinte: nós já estamos há 4 séculos nessa pendenga, e quanto mais o homem duvida, mais ele renuncia à verdade. Ele não chegou à verdade, né? 4 séculos depois dessa viagem iniciada por René Descartes, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma falta de total convicção na existência da verdade. Seja, por exemplo, um filósofo da ciência e do método científico como Karl Popper, né? Karl Popper, e me desculpem, né, porque certamente tem, é possível que tenha algum filósofo aí assistindo, né, esse programa. Eu não quero ofender você, tá? Mas essa coisa do Karl Popper é uma tolice. Por quê? Ele, tudo bem, criou o tal do princípio da falsificabilidade. Você vai lá, né, você tem uma teoria científica, então para você ver, todas as teorias científicas para ele são temporárias, porque no fundo, para Karl Popper não existe verdade. Então, o que existe não é a verdade, mas são teorias provisórias que funcionam, né? Então você tem uma teoria aqui que está funcionando, e aí você começa a bater nela, pá, a ver onde é que está, onde é que pode estar o princípio de falsificabilidade, e você encontra um fiozinho aqui, ah, encontrei um pelinho aqui, ah, quer dizer que, e se eu puxar essa linha? Aí ele puxa, tchum, desmorona tudo. Pronto, tá vendo? Ah, agora sou vitorioso. Desmontei uma teoria, agora tenho uma nova hipótese. E aí você vai substituindo hipótese por hipótese, porque no fundo ninguém nunca vai chegar à verdade. Bom, não quero entrar aqui, né, no debate filosófico, mas você já entendeu onde está o problema. O problema é que isto, se a salvação vem pela fé e você tem uma convicção arraigada de que o ser humano, como Popper tem, de que o ser humano é incapaz de alcançar a verdade, seja pela luz natural da razão, filosofia, seja pela luz sobrenatural da fé, na religião, então o homem não é capaz de verdade. Se o homem não é capaz de verdade, então não é capaz de fé. Se não é capaz de fé, ele não é capaz de começar o processo de santidade e, portanto, ele não é capaz de ser filho de Deus. Pronto, está tudo perdido. Veja, se o diabo tivesse chegado lá 400 anos atrás e dito para René Descartes, olha, o princípio de tudo é que o amor é uma desgraça, não existe amor e o amor é impossível, todo mundo teria se revoltado, porque todo mundo gosta do amor, né? Todo mundo pensa, não, o amor é possível. Mas o diabo não chegou e disse isso. O diabo primeiro sugeriu, veja, não existe a verdade, duvide de tudo. Por quê? Porque o diabo sabe como funciona a engenharia da santidade. A coisa começa na fé. Ou seja, a coisa começa no acesso que o homem tem a uma verdade. E a verdade de que Deus me ama é a verdade que ilumina todo homem. E se você pega uma civilização inteira e diz que nós não somos capazes de conhecer uma verdade sólida e absoluta, nós nunca vamos pedir fé para crer uma verdade sólida e absoluta. E se nós não tivermos fé, não vai começar o processo de transformação. Pronto. Com um golpe de mestre, vem abaixo todo edifício. Se o homem não é capaz de verdade, ele também não é capaz de amor. Por quê? Porque se não sou capaz de conhecer a verdade de que eu fui amado com amor infinito e sobrenatural, eu não vou ser capaz de receber este amor que cola minha alma com a de Cristo e não vou ser capaz de incendiar meu coração para amá-lo de volta. Então, se eu não sou capaz de verdade, eu também não sou capaz de bondade, não sou capaz de amor. Então, essa coisa toda de crítica científica, relativismo, não é? Falsificabilidade, dúvida metódica, tudo isso pode ter alguma serventia num quadradinho metodológico, entendeu? Assim, você está no laboratório, então funciona. Ah, olha aqui, neste quadradinho metodológico aqui, dessa experiência, funciona. O problema é que esse negócio é levado pelos seres humanos atualmente para todos os campos da vida. Não somente nos quadradinhos metodológicos de uma pequena ciência, mas naquilo que é o sentido de vida, naquilo que é a própria existência humana, no sentido filosófico mais profundo e, mais ainda, no sentido teológico e sobrenatural. Então, se nós não somos capazes de alcançar a verdade, você destrói o edifício da salvação na base. Como a expressão que Bento XVI usou para um documento seu, né? Só existe caritas in veritate. Não há verdadeiro amor se na base desse amor não está a verdade. Ou seja, os seres humanos que não são capazes de enxergar a verdade não serão capazes de amar com amor de caridade. E nós somos capazes de enxergar a verdade sobrenatural do amor de Deus através desse dom extraordinário e fantástico que é a fé. Então, vejam como dentro da igreja nós estamos contaminados de uma falsa engenharia. Até dentro da igreja entrou essa ideia doida de que não importa no que você crê. Então, existem algumas pessoas dentro da igreja que acham que nós podemos ser uma espécie de igreja anglicana. Como é que é a igreja anglicana? A igreja anglicana é assim: no mesmo banco de igreja está sentado um fiel aqui que crê que Jesus está presente na Eucaristia. E do lado dele, um outro fiel que crê que aquilo ali é somente um wafer. É um pãozinho. Não é mais nada. No mesmo banco de igreja, está um sujeito que acha que adultério é pecado mortal. No banco de igreja ao lado, na mesma religião da igreja anglicana, está o outro, que acha que eu posso casar quantas vezes eu quiser, ou casar com várias pessoas, ou até casar com o mesmo sexo, que não tem problema nenhum. E está tudo bem. Essa é a visão de igreja dos anglicanos. Pois é, mas essa visão entrou dentro da igreja católica. Tem gente que pensa assim. Dentro da igreja católica. Não, porque aí cada um crê no que quiser. O importante é a gente se amar. Mas o que é esse amar? Esse amar é só um sentimento. É um sentimentalismo. Não é o verdadeiro amor, a caridade divina, sobrenatural, derramada em nossos corações. Vejam como tudo é destruído. Então fica uma prioridade do amor que, na verdade, destrói o amor. Porque essa prioridade não é do verdadeiro amor, é a prioridade de um sentimento. Porque se você não conhece, se você não conhece a pessoa de quem você está recebendo amor e a quem você está amando de volta, como é que você vai amar? Você só vai ter ilusão. É como a história de namoradinhos apaixonados. Quantas vezes no confessionário, me desculpa, mas é a minha experiência de confessionário, eu vou falar, fazer o quê? Quantas vezes no confessionário, né, você atende uma pessoa e a pessoa diz assim: ai, padre, sei lá, uma menina, ah, eu estou tendo relações sexuais com meu namorado. Ele é de igreja? Não. Então se separe dele. Ou você converte ele ou se separa. Não vai dar certo. Ah, padre, mas é que eu gosto tanto dele. Não tem problema, minha filha. Isso tem cura. Chama-se casamento. Casa que o sentimento vai embora na hora. A cura de paixonite chama-se casamento. Não sobrevive. Paixão não sobrevive a uma coisa chamada casamento. Então, não se case porque está apaixonado. Case-se com a pessoa que você está vendo as virtudes. Está entendendo? Então você tem que escolher a pessoa se ela está aberta. Ah, a pessoa não é convertida, então trabalhe para ela se converter. Mas enquanto ela não se converter, não case. Não faça isso. Por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa. É a mais legítima verdade. Todo mundo se casa com uma pessoa que, no fundo, no fundo, não conhece. Você só vai conhecer com quem você se casou depois de casado. Então, o que é que acontece? Você... Ah, mas eu sinto. Sim, você sente, mas você não conhece a verdade. Você tem um sentimento ilusório. Então, a mesma coisa, como é que você vai amar de verdade uma pessoa que você não conhece de verdade, né? A gente casa e aprende a amar a pessoa com a qual casou, ponto. Esse é o único processo possível. Agora, é evidente que você tem que fazer uma escolha direito, né? Você, na medida do possível, enxergar algo dessa verdade que você só vai enxergar mais detalhadamente lá na frente. Mas não é por sentimento. Se você vai amar uma pessoa, você tem que primeiro conhecer a verdade daquela pessoa. Então, a mesma coisa com relação a Deus. Se você primeiro recebe a verdade do amor de Deus para com você, esta verdade ilumina a sua inteligência, convida a sua vontade, vai transformando o seu coração e você, então, começa a viver uma vida diferente. E você ama de volta. Mas se você não tem fé, se você acha que o acesso à verdade é impossível e que a fé não é uma verdade que você tem que aceitar, é simplesmente um sentimento que você tem por Deus, você está destruindo absolutamente tudo. Só existe verdadeira caridade fundada na verdade. E o acesso à verdade é a fé. Tá? Nota de rodapé, antes que o patrulhamento antierético acione as luzes, eu estou falando de verdades sobrenaturais. É evidente que nós temos acesso à verdade pela luz natural da razão, etc, etc. Ponto, fecha parênteses, voltando ao texto. Né? Mas só existe caridade divina quando eu tiver acesso à verdade divina através da fé. Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês no dia de hoje. Né? Estamos aí nos aproximando, né, do dia de Santo Antônio. Vamos pedir a esse grande santo que interceda por nós e que nos dê uma fé firme, uma fé católica. Ele que lutou tanto contra os hereges para estabelecer a fé pela qual nós nos tornamos incendiados na caridade e verdadeiros filhos de Deus. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.